Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 168. Estou aqui hoje com o Livi Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Soraya Alves.
Olá, pessoas.
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Bom, nos reunimos aqui para falar de Malcolm and Mary, né? Filme da Netflix que estreou no dia 5 de fevereiro, certo? Mais uma presença do Sam Levinson aqui no Cinemático, certo, Pedro Estraza?
Overdose de Zendaya.
É, me...
Nossa,
é verdade.
Nossa, a gente tá batendo carteirinha. Somos fãs agora,
Sam
então.
Levinson e
é
ela.
Isso?
Mundinho Zendaya.
Como que é o nome dele? O David Washington, né?
John David Washington
também, repetindo, né? Figurinha carimbada aqui no Cinemático.
Eu não sei quem tá mais amando ele, né? Se é Hollywood ou se somos nós.
Muito bem. Então é isso, mas antes, quero como sempre aqui te convidar para acessar a família B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br, né? Temos programas para todos os gostos, ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Nessa semana já falamos de Relatos do Mundo, certo, Pedro? Foi o programa de terça-feira. Se você perdeu, volta lá. Lembrando que Relatos do Mundo entrou na Netflix também, nessa quarta-feira aí, dia 10 de fevereiro.
O acordo universal mais correto possível nessa pandemia, né? Não sabe distribuir o filme fora dos Estados Unidos, taca pra Netflix e corre pro abraço, né?
Dá pra quem sabe. Muito bem.
Dá pra quem sabe fazer.
Isso aí. É, então vamos lá? Vamos falar de Malcolm and Mary?
Sim. Malcolm and Mary!
You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you.
Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right?
Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
Oh.
You know what, Malcolm? I feel like once you know someone is there for you and once you know they love you, you never actually think of them again. Until you're about to lose someone that you finally pay attention.
Well, what is it, Marie? What do you want?
Really? Do you want to go there?
Yes.
Okay. Hold on to me for dear life.
Pedro, traga aí. A gente já falou do Sam Levinson aqui, né? Quem quiser vai lá ouvir o episódio de Euforia, que foi o Cinemático número 164... Mas podemos fazer um breve resumo aqui para quem tá chegando agora, não assistiu Euforia e nem quer.
É, fazer o bate-bola jogo rápido é duro porque, né, da mesa do Euforia, três pessoas repetem para cá, né? E eu sou a pessoa que não estava na mesa de Euforia porque eu não vi Euforia
mesmo,
até o momento, né?
É mesmo. Você é dessas que tá na lista do que nem vai, né?
Caraca, assim, não tem nem cinco minutos de programa e o Pedro já começa me decepcionando.
hoje, se a Liv não me defenestrar, já é sorte minha, cara. Tô nessa
já comecei. Vai ver Euforia, garoto.
Antes, eu preciso ver Euforia, mas não deu tempo, no caso, né? Então eu acabei deixando pra depois, até porque vai ter segunda temporada esse ano, né? Então a gente provavelmente vai gravar mais um programa sobre o Sam Levinson ainda esse ano, overdose pura que aconteceu nesse programa. Mas é correto porque o Malcolm e Marie e o Euforia estão conectados.
É Mary, não é Mary?
São dois...
Eu tô falando errado? Isso
Mary,
é Marie.
Marcão e Maria.
Michael e Maria. Isso, Michael, perfeito. Vamos puxar o filme de Marcão e Maria, que eu acho que já é perfeito.
Miguel, gente. Michael é Miguel.
Ah, é?
Então, Miguel e
Maria.
Miguel
e Maria. Miguel e Maria, pronto.
Tá bom.
Miguel e Maria, ó. Miguel e Maria e o Euforia tão conectados porque No fundo, são dois projetos que estão interligados para sempre agora pela pandemia, né? E no caso, o Sam Levinson, ele tava no meio das filmagens da segunda temporada de Euforia quando rolou a pandemia e suspendeu a produção da série, né? Então, o cara tava lá preso, sei lá, duas, três semanas sem fazer nada e, de repente, ele começou a mandar uns zaps ali pra Zendaya e falar, uau, vamos fazer alguma coisa no meio dessa pandemia, mesmo que tenha com os protocolos ali, vamos pensar em alguma coisa. E aí, dessas conversas, saiu tanto os dois especiais de Euforia, né, que são os dois episódios com títulos gigantes que eu não me lembro de cabeça, nunca acho que consigo lembrar aquilo de cabeça.
Especial parte 1, especial parte 2, e é isso.
Obrigado, Olivia, é exatamente isso. Não tem, não, por que inventar título grande, sabe? Não, não dá, minha cabeça não tem... Tem limite de memória. Mas, ó, o Malcolm Mary veio antes da Euforia, por quê? Porque a HBO estava receosa de fazer este filme e falar, beleza, vamos fazer o projetinho aqui, né? Eles não sabiam como fazer um projeto no meio de uma pandemia e com todos os protocolos. Então, o Malcolm Mary ele veio ali como uma espécie de teste pro Sam Levinson pra fazer o Euforia, né? E, no fim, ele acabou tirando um filme da cartola ali que tá dando o que falar porque foi vendido por $30 milhões, né? O filme tem uma produção rápida aí, ele foi filmado aí entre 17 de junho e 2 de julho, ou seja, duas semanas. E todos aqueles protocolos que a gente conhece, né? Nada mais que 12 pessoas por vez dentro do set. O John David Washington e a Zendaya tiveram que fazer a maquiagem e compor o figurino dos personagens ali. E não tiveram gente ali pra fazer os cuidados estéticos, eles tiveram que realmente preparar por si mesmo cada dia do set.
Duvido.
Duvida?
Uhum.
Sei lá, hein, Merigo?
Se eles estão falando, né?
Ah, mas falar... A galera que tava em São Miguel do Gostoso também falou
exato,
que aquelas festas eram seguindo os protocolos.
Exato.
Esse filme também repete muita gente da equipe de Euforia. E além da Zendaya, eu acho que o principal ponto de destaque aí que eu acho que a galera vai ficar falando na temporada de premiações é o diretor de fotografia, o Marcel Reve, que trabalha ali na Euforia junto do... Junto do Sam Levinson. Enfim, antes que a gente vá pro sinopse, faça todo o rolezinho, eu acho bom fazer o bate-bola jogar, porque eu não estava aqui nessa mesa e é bom às vezes pegar uma curiosidade ou outra que pode ter escapado a voz de Carlos Merigo. Então, recapitulando rapidamente, Sam Levinson, um norte-americano de 36 anos, que também é conhecido por muita gente como Fury de Barry Levinson, que é o cara que ganhou o Oscar de melhor filme por Rain Man ali, aquele famoso filme do Dustin Hoffman interpretando um autista e o Tom Cruise ali levando o irmão pra conseguir vencer dinheiro em Las Vegas, né? Mas o cara, ele ganhou uma carreira graças ao pai, né? Ele foi introduzido muito cedo à carreira de ator ali, ele virou figurante no Revolta dos Brinquedos em 92, quando ele tinha 7 anos de idade. E desde então ele trabalhava como ator, né? Ele até estudou atuação de método por 4 anos e meio pra fazer filmes como o Stoic do Will Ball, aí, que é o Midas dos filmes ruins do cinema americano, né? E que tem muita gente que odeia e o cara leva na porrada, né? Como diria o poeta. Mas como criativo, ele fez três filmes até o momento, que ele dirigiu Operação Fim de Jogo 2010 e o Bastidores de um Casamento antes de fazer Assassination Room em 2017, ali, que é quando ele faz a produção do Mago das Mentiras junto com o pai, que é aquele filme do Robert De Niro fazendo gente escrota, né? Enfim, o cara tá no momento desde Euforia e ele tá realmente fazendo vários projetos que estão dando certo, né? Além da Euforia aí desse Malcolm Mary, ele também fez a produção executiva do Pieces of a Woman, que é o filme que a Vanessa Kirby vai chegar ao Oscar, provavelmente.
Que tá bombando!
Que tá chegando. Tá indicado ao SEG, tá podendo até chegar em atriz coadjuvante, que aquele par tá uma loucura generalizada nesse momento, assim. E, cara, ele é o autor do roteiro de Deepwater, que é o filme do Adrian Lyne, que é responsável pelo namoro entre Ben Affleck e Ana de Armas. Como é que isso não é mais... timely aos nossos tempos, que o relacionamento mais bizarro de Hollywood nos últimos 12 meses.
Bizarro por quê?
Pô, você não viu a parada da imagem de papelão da Ana de Armas sendo jogada no lixo?
Ah, isso daí é Ben Affleck sendo Ben Affleck. Não chega exato. O relacionamento em si parece. Assim, o mais bizarro do relacionamento foram eles o dia inteiro caçando paparazzi e andando passeando com os cachorros. Todo dia tinha foto dos dois na rua, né? No meio de uma pandemia. Mas o namoro não me pareceu ser muito bizarro, não. Enfim, digressiona.
Exato. Ó, vamos pra sinopse então, que aí a gente começa essa discussão. Bora, Merigo.
Muito bem.
Um cineasta e sua namorada voltam para casa após a ótima estreia de seu novo filme. A noite toma um rumo inesperado quando revelações sobre o relacionamento vêm à tona, testando a força do amor do casal.
Muito bem. Ó,
poético.
Repercussão do filme, né? No Letterboxd tá com uma média de 3.2. No Rotten Tomatoes, no 59% da crítica aprova o filme. versus 74% do público. E no Metacritic, 53% de 100. É, nos rankings na Netflix aí, Peristraza, teve alguma chance? Apareceu lá?
Então, a gente tá vendo esse momento estranho que os filmes de Oscar da Netflix não estão bombando direito, né? O Mank não apareceu em nenhum top 10, se a memória não falha. O Voz Suprema do Blues, ele apareceu ali no Bottom 10 ali de alguns rankings,
bottom
mas não
10.
Do Brasil.
Nossa.
Bottom 10. Gastando inglês aqui de Harvard. E o Malcolm e Marie, cara, não apareceu nos rankings do Brasil, México, Índia, Canadá e Reino Unido, que são os 5 principais mercados internacionais ali da Netflix. Mas ficou na terceira posição ali nos Estados Unidos, que eu acho que era onde importava, porque o mercado independente americano tem toda essa correlação aí.
É, a gente tá falando de um filme índia, né? Não é um blockbuster da vida, né?
Sim.
É, então. Teve uma divulgação, acho que a Lívia até pode me confirmar que teve entrevistas aí pro UOL do John David Washington. Teve
fiquei chateadíssima que o Guilherme, beijo, Guilherme, repórter lá do UOL, não mandou meu telefone pro John David Washington, embora tenha pedido. Ele falou assim. Ele me pediu ajuda, eu falei, cara, só manda meu telefone pra ele. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas tudo bem, a entrevista ficou ótima, vejam lá no Splash.
Exato, tá? Então, assim, teve uma divulgação, a gente viu a Zendaya, o Sam Levinson e o John David Washington fazendo entrevistas em vários lugares aí, importantes, veículos grandes. Mas, assim, o filme tá correndo na disputa pelo Oscar, mas de uma maneira menor do que o esperado, né? Muita gente achava que ele ia ter uma grande chance em melhor filme ali, porque ele é o filme da pandemia, o filme que aponta os futuros da indústria em tempos incertos. Mas a recepção dividida deu uma quebrada no filme ali, o filme não teve tanto desempenho, mas as chances dele agora são em atriz, e a Zendaya tá indo e voltando na corrida, naquele momento meio complexo ali, porque tá um páreo corrido para cacete, né, meu brother?
Um ano de grandes atuações femininas, mas eu fiquei bem bolada com a Zendaya. Eu fiquei vendo o filme e falei assim, depois do Emmy ela vai ganhar Oscar.
Sobre a corrida, como estamos? A Viola Davis, a Carey Mulligan, a Frances McDormand e talvez a Vanessa Kirby estão garantidas ali na corrida. E há um espaço ali na categoria que pode ser ocupado pela Zendaya. Andra Day, que tá pelos Estados Unidos versus Billie Holiday. A Amy Adams, que por incrível que pareça foi ressuscitada pelo SEG na corrida. Ninguém entendeu até agora.
Picolé chuchu.
Picolé chuchu foda. E tem a Sydney Flanagan por Nunca Raramente Às Vezes Sempre. Tem a Sophia Loren. Tem a Michelle Pfeiffer. E tem a Kate Winslet na corrida.
Caralho, é muita gente.
É muita gente. É quase um time de beisebol. E é quase o mesmo do páreo de ator neste momento. Tá uma loucura. Por fim, e antes da gente entrar na discussão de fato, eu acho importante, assim... Esse filme despertou muita controvérsia, muita gente brigando no Twitter até o momento. Mas tem um tópico que deu ruim e, assim, talvez era proposital da parte do Sam Levinson, porque o filme tem uma citação frequente, insistente, até um pouco danosa, a uma tal crítica branca do LA Times. Se você não entendeu quem é, eu te ajudo. Essa tal crítica, no caso, é uma referência a Kate Walsh, que é uma crítica freelancer que, em 2018, escreveu uma resenha negativa do Assassination Nation pra onde? Pro LA Times. E aí, desde então, virou uma treta rocambolesca ali em torno do rolê, porque, assim, o filme tem umas certas prepotências e um certo criticismo, a prepotência dos críticos de cinema americanos. E aí, cara, teve de tudo, né? A crítica do LA Times, o Peter Chang escreveu até, fez uma bela tapa de lua de pelica aí, falou que a questão é uma besteira e não resume o filme, mas o filme ainda pra ele é uma bobagem. Então virou um puxa-repuxa aí na crítica e isso tá, talvez... movendo um pouco a discussão no momento, né? Enfim, podemos ficar no
Twitter. A Taylor Swift, quando faz disco pra ex, falando mal de ex, é recalcada, é vingativa. O homem vai lá e faz um filme por causa de uma crítica que ele repete durante o filme inteiro sobre essa crítica branca. E não vai ser taxado de nada. Depois a Lumena fica falando e vocês acham errado.
Mas, cara, eu não sabia dessa fofoca. Eu adorei saber dessa fofoca de bastidores. Eu acho que fofocas de bastidores sempre acrescentam um temperinho a mais nas produções.
Fica uma última menção, que a Kate Walsh fez uma logou o filme no The Box e a review dela era 3 pontinhos, assim, falando... Ei, não vou comentar o assunto,
tá,
né?
Preu. Muito bom. Isso resume bem esse filme, né? Mas, enfim, me adianta aqui. Ô, Liv, começa aí então você. Ou Soraya, se quiser, que acabou de assistir, né? Tá com um filme fresquinho aí na cabeça.
Soraya já digeriu?
Nossa, eu acabei mesmo. Faz agora o quê? Meia hora que eu acabei esse filme. E o que dá pra dizer, assim, de cara, é que realmente não, talvez não seja algo que você acabe de assistir e já tenha uma super opinião formada. eu realmente estou bem ambígua em relação a isso, porque eu gostei de muitas coisas, especialmente a estética, que é muito linda, não tenho o que falar. Mas eu fico na dúvida, eu fico muito na dúvida, porque tem muita coisa que me pega. A estética me pega, as atuações me pegam. Eu gosto muito dessa questão dos diálogos, de ser um monólogo, e que a gente falou muito bem desse formato no episódio de Euforia, que deu muito certo acabar tendo que ser uma adaptação por causa da pandemia, mas que é um modelo legal, é um modelo que é mais cabeça, vamos assim dizer, mais cult.
Eu, particularmente, eu gosto muito de filmes calcados no diálogo, né? E eu tô achando uma tendência muito boa de momentos pandêmicos, né? Se é que dá pra ver alguma coisa boa nesse ano terrível.
Fato.
Mas, como a Soraya falou, vem dos especiais de Euforia, veio no Uma Noite em Miami, que eu sigo apaixonado por esse filme, não consegui participar da mesa, mas amei este filme. Mas uma coisa que eu achei curiosa, justamente falando sobre a treta que eu não sabia que existia, é que o filme começa com um tapa na cara, né? Pra nós que somos críticos de cinema brancos, com essa mania de enxergar viés de raça em tudo, né? Tentar politizar tudo. Eu achei, além de tudo, o filme didático, assim. Eu fiquei apaixonada pelo filme. Eu acho, assim, tem que dar alerta de gatilho, tá? Não é nem alerta de spoiler. Esse episódio precisa ter alerta de gatilho. É DR de fim de relação, tá? Saiba disso, vá preparado. Eu acho os diálogos muito bons, eu acho a fotografia espetacular, né? Eles têm poros, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver, que só um filme independente nos daria. E olha que eu tenho ressalvas quando eu vejo negros retratados em preto e branco, porque uma vez uma amiga me chamou a atenção, ela falou assim, cara, repara, ensaio de moda com pessoas negras geralmente é em preto e branco, que é uma forma de você tirar a cor dessas pessoas, né? E desde então eu fiquei muito mais atenta a esse tipo de questão e falando aqui no meu lugar de mulher branca, eu não senti isso em nenhum momento desse filme. Eu achei a fotografia bonita demais, assim, os detalhes. E pra mim, o que pegou nesse filme é como se fosse um spin-off da Rue um pouco mais velha, né? Da Rue, que é a personagem de Zendaya em Euforia, né?
Então,
parece que ele redimiu a Rue e traz ela um pouco mais velha, recuperada das drogas. Enfim, a sensação que a Imani, que é a personagem que inspirou a Zendaya, a personagem da Zendaya, foi inspirada na Rue. Você achou isso, Su?
Eu achei, e isso na verdade me incomodou. Porque assim, tá, tudo bem, é o mesmo diretor, eles têm ali a mesma equipe, mas eu quero ver mais dela, eu não quero ver ela retratada como a mesma personagem com problemas em drogas em tudo que eu vejo da Zendaya agora, pra ela até ganhar alguma coisa só com essa estética, entendeu? Tipo
faz
assim,
sentido, faz
pô,
sentido,
dá pra você ser uma boa atriz fazendo outras coisas, né? Tipo, tendo a oportunidade de retratar outros papéis, outras características. Isso me incomodou muito. Eu também... A questão do diálogo, dessa dualidade entre a questão do cinema ser só o pano de fundo que estoura os problemas do relacionamento, legal. A partir do momento que essa repetição da questão do cinema fica batendo toda hora e que a gente entende que é o ego inflado dele, ele é um cara que, quando ele explode, a gente vê as tendências mais violentas dele, que ele sai socando o ar e tudo, beleza. E é quando... Não é quando ela tá falando sobre o relacionamento que isso pega na ferida dele. É sempre quando ela fala do trabalho e do cinema. Só que essa bateção de tecla, inclusive agora, depois dessa fofoca de bastidor, já tinha me incomodado muito, entendeu? Tipo, de ficar falando só dessa crítica, de ficar batendo só em cima do crítico branco, e que, na verdade, a gente sabe que é um diretor branco. Então, assim, sabe, pareceu uma coisa muito... Eu vou criar um personagem aqui que vai me dar a liberdade de falar o que
tudo
eu
que
tenho
tá
guardado... Mas que se fosse algum outro estereótipo de personagem, não seria ouvido, não seria tanto levado em consideração e não ficaria cult. Então, de verdade, teve os momentos que eles falavam sobre o relacionamento deles, e aí sim, é muito fim de relacionamento, é muito legal ver que eles têm esse puta diálogo que é numa noite, só que ali, cada quebra de cena é como se fosse um novo dia, aquela conversa que a gente não terminou, aquela briga que a gente fingiu que deu certo, que terminou, que foi dormir e tava tudo bem, eu resgato aqui, ó, no café da manhã de novo, porque não tá tudo certo.
Porque as coisas ficam
voltando,
né?
E é dia após dia até desgastar total. Isso, pra mim, foi muito legal. Mas eu confesso que os momentos que ele tava ali, falando de novo, de como ele se sentia, como o crítico branco não entendia o diretor negro e ficava colocando no estereótipo, eu tava deitada no sofá. E eu tive que sentar, porque o meu olho começou a pesar. De tipo, não aguento mais ouvir isso aqui, gente. Muda um pouquinho.
Compreensível!
Eu posso te falar? Cara, um relacionamento com artista é assim, tá? Assim, me trouxe muita... Eu achei um filme muito real e muito justo por aquilo que você falou, das coisas que ficam voltando, que não se resolvem numa briga e que continuam. Eu achei muito, muito próximo da realidade. Eu achei muito... Isso me tocou muito, assim. Eu via frases, eu via coisas que eu falei, caramba, eu já ouvi isso, eu já falei isso. E eu gosto justamente, não sei se é porque eu gostei tanto dos episódios de Euforia e que eu já fui preparada para o beleza, é um filme só com duas pessoas, dirigido pelo mesmo cara, estrelado pela mesma atriz, que eu já fui esperando pra mim foi como se fosse uma continuação, sabe, um terceiro especial de Euforia, só que com eles adultos, né, até pelo seu esquema de duas pessoas conversando. Eu acho que eu já fui mais aberta a isso. Mas o que você falou fez muito sentido. Não tinha pensado por esse lado.
Eu gosto muito no filme disso que a Liv falou, que essa questão da discussão de identidade, né, do cinema politizado, porque é uma coisa que muito se fala, acho que o Oga falou isso num Braincast já, dessa necessidade, né, que principalmente os brancos, né, veem nos negros de precisar sempre fazer algo com... ele precisa ser o arauto da discussão política, né? O cara tem que representar
social,
algo, estão sempre esperando... da discussão social, estão sempre esperando algo, né? Desse cara, simplesmente não pode fazer algo que não tenha nada, nenhuma carga, né? De discussão social, que senão ele é cobrado por isso. Eu gosto muito dessa parte, mas eu acho que isso poderia ser um artigo, uma coluna, um curta, né? Porque o filme, pra mim, durante todo o tempo... soa como um pira de cinéfilo mesmo, né? Ego trip do cineasta ali. Plus uma DR dos infernos, né? Que não acaba nunca, né? Porque é aquela série...
Alguém no Letterboxd mandou que tem uma energia muito forte de tese de cinema o filme.
Então, tem isso, né? Talvez se fosse se o cara tivesse uma outra profissão... talvez o filme pudesse ressoar melhor em mim nessa questão de conseguir me identificar com aquele casal, que em nenhum momento, né, eles são dois chatos pra mim, porque são pessoas que não sabem quando parar de falar em nenhum momento, né, eu grito com o filme, falo, meu, para de falar, chega, assim, não vai adiantar, as palavras não vão resolver, mas estão só para, só deixa, né? Volta depois, né? Então fica esse joguinho o tempo todo, porque o filme é uma série desses monólogos alternados, né? Então vem uma hora ele vem, fala, aí depois, ele venceu a discussão. Aí dá aquele tempo, tem um outro longo plano de alguém caminhando por aquela casa maravilhosa, que acho que o que eu mais prestei atenção foi isso. Que casa é essa?
A casa é muita pra caralho.
Exato, essa casa é incrível.
Eu tô tão na casa do BBB que eu pensei já na casa de vidro, sabe? Porque ela é toda espelhada.
Em dado momento eu pensei, ok, vai dar um trovão, vai surgir o Jason... Tá.
E vai matar os dois.
Falei. Mas, então, cara, posso te falar? Desculpa, fala. Amigo. Não, pode continuar.
Não é isso, assim, resumindo, daí volta ela e depois ela vem e fala um monte. Agora ela venceu a briga. Mas no fim, pra mim, os dois são resumidos. Eu sei que o filme não é só isso, tá? Mas eu sinto isso. Sim. É um casal neurótico e ególatra que tá dando. Eles são um retrato de uma indústria vazia, né, assim, acho que joga contra, né, toda a indústria, fala, caraca, que pira dessa galera, né, mas enfim, fala aí.
Mas por que eu gostei tanto? Porque eu acho que fim de relacionamento é exatamente isso, de um relacionamento longo, estável, né, eles parecem ser casados, namorados, isso não fica claro, ou fica, não fica, né, são duas pessoas justamente falando, elas querem botar pra fora, não necessariamente elas querem se entender, elas não necessariamente querem ouvir o outro.
Isso, é.
Ali tem uma carga de frustração, de peso, de repertório, aqui eles só querem falar, eles só querem discutir, eles não querem conversar, né? Eles não querem falar. Eu achei isso muito real, de verdade, assim. Eu vivi
por isso
uma
que,
coisa muito parecida.
Pensando nisso que você tá falando, só por isso que eu gostaria que talvez tirasse essa, esse lado do, de discutir cinema, crítica do, do... Porque aí eu acho que as duas coisas, pra mim, não...
É, acabou ficando longo, né? Podia ter sido mais bem editadinho, né? Mas pra mim, sei lá, foi tipo um... Falando das continuações, das sequências, é tipo um Marriage Story 2, né? Tipo, mais um filme sobre DR de casal e a Netflix já pode pedir música no Fantástico.
Eu acho que me incomoda também que acabou juntando dois temas que a gente tá vendo pra caramba em tudo quanto é conteúdo. Que é Hollywood falando de Hollywood e Hollywood falando de relacionamento de um jeito super visceral e real. Então, tipo, é uma mistura ali de Hollywood com história de casamento e vamos ver se agora da Liga.
Que eu gosto muito mais, assim, eu sei que...
Eu também. É. Eu gosto muito mais. Eu achei que... Não sei, assim, de verdade. Eu gostei. Me incomodou porque eu não consigo dizer eu não gostei desse filme. Ou eu, tipo assim, eu amei esse filme. Ele fica ali no linear entre... Cara, tem coisas muito boas que me prenderam muito a atenção. Especialmente os diálogos sobre relacionamento. Mas tem coisa que, assim, ficou maçante. E não dava mais, assim. É. Tava naquele momento de, tipo, nossa, 1h46 desse cara falando da crítica. Gente,
isso.
Não aguento mais,
pois
sabe?
É. O História de um Casamento, bem lembrado, eu adorei o filme. E eu consigo ver verdade naquilo ali, sabe? Naquele casal de situações que você se identifica, de você ver aquilo, aquilo acontecendo de verdade, né? Você consegue enxergar e se relacionar com aquilo. Esse eu vejo muita pretensão, sabe? Assim, eu não consigo ter essa... ter uma conexão com aquele casal de nenhuma maneira. E eu diria que grande parte disso é essa discussão do ego entre os dois e uma discussão de indústria cinematográfica que, pra mim, tá na cabeça lá do Sam Levinson. Ele precisa se resolver
total
com aquilo de alguma maneira.
Ele
fez terapia num filme de sei lá quantos milhões, né? Com cachê pra pagar pra essa galera linda aí. Mas, enfim...
Aliás, falando em galera linda, um ponto alto do filme é a química dos dois, né?
É, isso, exato.
Você vê que eles estão se odiando, mas, cara, eu fiquei nervosa.
bom ponto. Assim, que bom que deram um papel pro John David Washington, que ele pode mostrar o quão bom ator ele é, né? Porque no Tenet, coitado, ele só o tempo inteiro lá fazendo, né, aquela cara lânguida lá de... entendendo tudo.
Mas nesse filme ele só fica com a boca aberta, suspirando forte.
Não, imagina, caraca, ele tem grandes momentos.
Nossa, ele tem várias variações de humor.
Inclusive, eu achei que tem alguns momentos que ele é até extremamente teatral, quando ele tá nervoso, que ele vai pra esse lado mais de violência, chega até a ser assim, tipo, um pouquinho menos, amigo, porque é muita vontade de mostrar o que sabe fazer.
Exato, e quando ele dança ali, questionei até minha heterossexualidade.
Aquela cena do começo foi nervosa. Foi aí que eu pensei, eu preciso passar o meu telefone para este homem, mas o Guilherme não fez isso.
Não, quando esse filme começou, eu já pensei assim, eu não acredito que vai ser uma hora, quase 2 horas eu passando nervoso e vontade. esse casal se pegando de novo,
sim.
Não aguento mais,
eu também
mais,
achei,
entendeu?
Que ia ter pegação louca no filme.
Mas pelo menos foi uma história real de quarentena. E eu acho muito legal, porque tem esse ambiente de quarentena. Porque eles brigam, e eles não saem daquele ambiente. Ai, então é muito o que aconteceu nos relacionamentos.
Sim, eles estão abandonados.
É muito
o
que aconteceu nos relacionamentos de agora, né? Tipo, você podia estar ali puto com aquela pessoa, pra quem fez a quarentena certinho, e não tinha pra onde ir. Brigava e tinha que dormir ali na mesma casa junto, entendeu? Então isso eu gosto. Por isso que, sei lá, eu gosto muito mais da parte... relacionamento do que a parte cinema.
A parte cinema podia ter sido mais curta mesmo, realmente. Vocês levantaram pontos que me fizeram repensar.
Porque isso que a Soraya falou, quando ele fala a história da crítica, falei, ele só tá dando uma cutucada aqui, né? Tudo bem, deixa ele.
Ele
vai.
Fez o filme inteiro em torno dela.
Exato, aí ele continua retomando isso, fala, puta, mas vai...
Mas,
o cara, tá realmente se vingando.
A gente na vida real não fica se repetindo?
Mas você não bota o filme na Netflix, né, Lívia?
O cara podia ter ido à terapia e gastou 10 milhões pra filmar durante terapia, durante a pandemia, a Zendaya e o John David Washington, né?
A cena que ele lê a crítica que ela sai no site e ele finalmente lê, me incomoda. sabe? Tipo, não sei, assim...
Cara, sabe o que me parece pra mim? É que era um cara que tava com perdão da expressão, com o trabalho tão enfiado na cabeça, a cabeça tão enfiada no próprio cu, sabe? Ele tava tão se retroalimentando daquilo que ele não consegue olhar pro lado e ver que o relacionamento dele com a mulher que ele diz que ama tá acabando. Eu acho que é muito mais a questão de ser um artista que só se preocupa com a própria arte. Que o mais importante pra ele no mundo é a arte que ele faz, é o que ele produz, não são as pessoas que estão à volta dele, né? E isso fica muito claro quando ela finalmente, né, depois do nada não, eu só acho que... Né? O que você tá sentindo, amor? Tá tudo bem? Não, tô bem, não tem nada não. Cara, você não
só
tá legal. Não tem nada
que...
não. Só acho engraçado que, né, até aí, ali fica claro como o trabalho dele, a arte dele, tá acima de todas as relações pessoais dele, né? Que faz ele se virar um babaca, um surtado por causa de uma crítica de cinema. Mas assim, eu digo, vou repetir, é muito real. E eu quero falar uma coisa na sessão de spoilers sobre atuações, me lembrem.
Muito bem, fala você, Pedro, pra gente poder pôr os spoilers.
Bom, antes de começar, eu só acho triste, de novo nesse lance da Netflix, tá muito nesse lance de fazer filmes que são claramente inspirados em outros e você não tem a oportunidade de ver aquele outro filme no catálogo da Netflix pra ver depois, né? Nesse caso, eu acho que as inspirações mais óbvias e mais básicas do filme ali são o Faces do Cassavetes, né? Que é literalmente o fim de um casamento, a premissa do filme. E o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. São dois filmes filmados em preto e branco, dois filmes de gente gritando, né? Inclusive rolou essa lista no The Box. Pessoas brancas gritando.
Não, pessoas héteros, né? Straight people screaming at each other for like 2 hours.
2 hours, exato. Não, e no caso do Fast é 2 horas e 10, então, e são vários casais, então é uma treta infinita aquilo ali. Mas eu sinto primeiro essa ausência, porque eu acho que seria legal ter esse momento de falar a pessoa, vai ver o filme, é legal comparar, puxar outras referências, expandir o horizonte, mas não tem como, né? Enfim, lamentações de cinéfilo à parte, né? Eu tô acompanhando o desenrolar desse filme desde que eu vi na semana passada, né? E duas pessoas acho que definiram bem assim o filme pra mim. Primeiro foi a Helena France do Letterboxd, que... Ela falou assim, ó, o Sam Levinson, ele tava tão desesperado pra fazer alguma coisa na pandemia que, cara, o filme e ainda mais preso no que a Nali falou, parece que ele tá com a cabeça presa no trabalho, enfiado no cu, que aí o filme parece uma bola de neve de coisas que entram na cabeça dele ali e que, como é o primeiro projeto que ele fez na pandemia, o negócio foi de qualquer jeito, né? E realmente o filme parece que não tem ideia do que quer fazer metade do tempo ali, sabe? Ele tem essa premissa básica da história do casal se tretando e que eu acho super meia bomba, por sinal. É engraçado como é uma briga, aí tudo para, você tem um intervalo, aí briga de novo, intervalo, e o filme vai meio que caindo em ponto morto a cada, sei lá, 10, 15 minutos de trocação de ofensas. E, assim, você fica essa coisa, né? Transparece muito o que o Sam Levinson quer fazer, né? Muito esse rolê do, olha como eu tô puto com a crítica é prepotente, olha como eu sou prepotente. E, pô, cara, essa cena que a Soraya falou, do que ele lê a crítica, tem umas partes que você olha e fala, cara, o Sam Levinson realmente não disfarçou, ele realmente tornou esses personagens em partes dele ali, né? E aí um psicólogo talvez seja mais especialista em determinar o que é dele ali, né?
Pera aí, agora só uma coisa. Ouvindo você falando na sua brilhante argumentação, embora não concorde, achei brilhante. Se a gente for levantar a cartinha da crítica... Não, eu não tô zoando não, tá, gente? Eu tô falando sério. Pode parecer que não, mas eu tô falando sério. Mas se a gente for levantar a cartinha da terapia, você joga fora toda a carreira do Woody Allen. Exato. Mas é cancelamento.
Ah, o cinema existe nessa questão de refletir as coisas, né? Mas é que eu acho que nesse caso não teve o tempo de gestão do cara, né? E parece que ele só tacou as coisas e, assim, você sente, assim. E é uma coisa que me deixou extremamente exausto, assim. Eu concordo com vocês, o filme é exaustivo porque parece que é só aquilo. O filme não se expande pra outras coisas. E o cara falar em... O cinema tem que ser elétrico, tem que ser pulsante. Fazer um filme desse que é só um vômito, praticamente, ali, sabe? É exaustivo, assim. É uma parada meio contraditória por excelência. A segunda pessoa que eu acho que definiu muito bem esse filme foi o Richard Brody na New Yorker, que ele falou que o Malcolm Marie parece que é um fio de Twitter com os talking points ali bem elencados e é assim, enquanto a conversa é um debate me, né, fale comigo agora, a forma é muito tipo, por favor, converse comigo, engaje comigo. O que me leva à conclusão seguinte, toda essa conversa sobre cinema é uma arapuca que o Sam Levinson constrói ali pra preencher o filme de significado, porque se você sai um pouco daquela discussão e olha o filme de certa forma, ele pode ser muito vazio, cara. E assim, é, aquela cena da dança do John David Washington pra mim é tipo a pista de resistência de como o negócio é vazio, sabe? O cara não consegue aproveitar. O filme parece que existe acoplado ao desafio de se fazer algo durante a pandemia. Entende? E aquele lance, é a câmera fazendo aquele traveling, indo do John David Washington dançando e a Zendaya preparando o macarrão. Zendaya macarrão, John David Washington dançando. E nada é tirado a partir disso, sabe? É tipo uma parada tão insustentável, sabe? E tão vazia, sabe? E de novo, é uma fotografia muito linda, assim. O Marcel Reve fez listas de filmes preto e branco que inspiraram ele, e, assim, tem momentos plasticamente bonitos. Inclusive, ele usa isso no final pra meio que cobrir a falta de uma conclusão ali no filme, né? E não que precise de uma conclusão, um explicado, porque chega, né? Depois de 2 horas de nada, fazer o explicado seria de fuder, né? Mas aí, cara, o filme fica nesse vazio, sabe? Ele é apático uma hora pra mim, assim. Parece que ele só existe nessa demonstração de que é possível fazer algo na pandemia e, ao mesmo tempo, todas as preocupações de Sam Levy são meio que arremessadas de qualquer jeito, sem qualquer ordenança, sem qualquer floreio, né? O roteiro é, assim, o roteiro realmente é tornar os dois personagens cascas dele, que ele pode preencher as preocupações dele e os tormentos dele. E pra mim, vira o que eu escrevi na crítica do B9, inclusive acesse. É uma celebração de mediocridade, porque ainda por cima é um filme que é muito produto, é muito querer, olha como a gente é o futuro da indústria. Enfim, me cedo e debate me, falando como Sam Levy.
Não, na verdade eu só fiquei meio chocado porque a cena de dança é a primeira cena, né? Eu achei a cena de dança muito, muito boa pra dar uma virada, pra subverter as nossas expectativas, né? Tá lá o cara dançando depois de uma premiere feliz, blá blá blá, e de repente, porra, estoura a merda, né? Eu só acho engraçado que...
Ou seja, o Pedro já não gostou do filme com 2 segundos.
De início, já começou odiando. Pô, e aquela cena, além de tudo, como eu disse, aquela...
É James Brown.
E é muito sexy. Tocando. A dancinha de John David Washington é muito sexy. Foi ali que eu decidi que o Guilherme ia mandar meu telefone pra ele, mas isso não aconteceu, né, Guilherme? Brincando.
Vamos para os spoilers?
Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Vamos lá, o que você queria trazer?
Posso começar?
Ali, você falou, opa, vai.
Não,
lá.
Vai.
Qual é o problema do Sam Levinson com cenas de mijo nesse filme?
Por quê?
A vida tipo, real, porque eu, por
quantas
exemplo...
Quantas vezes ainda é mija? Fazer... Quantas vezes?
E
ainda,
eu sou igualzinha.
Não,
a
mas amiga, eu iria
frouxa,
agora.
Eu bebo água o dia inteiro. Exatamente, e eu acabei de ir antes de gravar. Minha bexiga não, é roxa, eu mijo igual uma octogenária, que nem uma véia. Mas o filme, é isso pra, e é por isso que eu gostei do filme, gente. Porque pra mim o filme é muito vida real, é muito... Cara, chegaram felizes de um evento, só que, porra, ele vacilou feio com ela. Aí teve gente que provocou ela, ela ficou puta. Ela até tenta segurar, mas ele enche o saco dela e aí ela solta a descarga. Eu juro por Deus, gente, isso já aconteceu comigo. E eu não vejo tanto problema em vida
Liv,
real,
depois
assim,
da hora que
cinema.
A gente acabar aqui, vamos de DM, vamos conversar.
Não, graças a Deus,
quero
eu tô bem resolvida.
Na minha mesa.
Ah, te darei nomes. Mas assim, eu tenho isso muito bem resolvido na minha vida. Mas me tocou pra falar, mano. Não me tocou num lugar pra iluminar aqui. Me tocou num lugar que muito real, assim. Muito sincero. Por isso que eu não achei tão caricato, não achei tão bizarro. Pra mim aquilo ali é vida, justamente o xixi tá ali, a função do mijo neste filme é falar a vida como ela é, né? E eu, enquanto fã de Nelson Rodrigues, eu adoro.
Eu acho que é justamente eu discordo dessa última parte que você falou antes, Pedro, que tipo, a parte essa parte desde o começo com danças, essa coisa do relacionamento ela é vazia, eu acho que o filme é bom nisso, e a outra parte que pra mim ela não tem muito... Não noção, mas ela não tem muito porquê de ficar sendo tão repetida, entendeu? Porque se fosse nessa linha do relacionamento, dessas coisas, dessa dinâmica real ali dentro daquela casa, o próprio começo, enquanto ele vai lá botar uma bebida, colocar música e dançar, você já vê que ela não tá no mesmo mood que ele. Porque ela tá ali pegando uma panela pra esquentar água. Tipo assim, pô, você acabou de chegar ali.
Aliás,
com o
assim,
cara.
Que pré-estreia é essa? Que pré-estreia
ela não comeu
é essa?
Nada.
Não tem boca livre, né?
Exato.
Foi a coisa mais fake do filme. Eu falei, cara, que pré-estreia é essa que a galera não comeu um tira-gosto.
Chegou em casa pra comer um macarrão pronto, pré-pronto lá.
Porra! A galera não é jornalista, a galera não tá ligada, velho. Que é. Isso aí é pra isso.
Exatamente.
Mas ali, ali no começo você já vê que, tipo, o casal não está em harmonia, entendeu? Então é muito sutil e eu gosto dessas coisas, porque é muito isso, é uma identificação de quem já passou por essas cenas na vida real, é uma identificação de quem poderia ter passado uma noite inteira naquela porra daquele diálogo, sim, mas preferiu engolir e dormir, ou desses dias que se repetem, como a gente disse. Então, pra mim, ele faz todo sentido e seria um filme menor se ele tivesse focado só nisso, e muito mais amarradinho, muito mais legal. Agora, essa porra dessa insistência em ficar falando da crítica em si, porque faz sentido ser o pano de fundo do cutuco dela pra pegar no ego dele, né? De tipo, ah, mas você tá esperando a crítica, você se importa, você isso e aquilo, você também é medíocre. Naquela conversa, por exemplo, que é o diálogo dela falando da hipocrisia de Hollywood, né? Que uma atriz vai lá no entertainment, lá no canal, toda bem vestida, e ela fala, né, sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre a revolução. Que basicamente é os discursos que a gente tem visto em todos os Oscars faz uns 3, 4 anos aí já.
Ah, sim, isso é bem bom.
É legal essa crítica, entendeu? Porque ela tá, sim, falando, você tá aí querendo revolucionar através de um filme, mas você tá esperando uma crítica, você também é um vendido, você...
Exato,
o seu emprego é propagar a tua ação, né? Então, tipo assim, que verdade, que revolução você quer? Esse é um diálogo legal. Só que, tipo, não precisava de tantas outras repetições, especialmente do lado dele, porque aí me parece essa choramingação do próprio diretor, sabe? E aí perde meio que... Eu não gostaria de ficar usando palavras que Lumena usa, mas deslegitima, sabe? Deslegitima a história em si. Aquilo que a gente tá... Puta, ele tá levantando umas críticas aqui. Quando ele começou, inclusive, eu tive aquela sensação da Liv. Tipo, cara, como que é que eu vou falar desse filme depois? É um baita tapa na cara de crítico, né? A gente vai estar falando uma coisa que o cara já praticamente tirou sarro no próprio filme. Só que depois eu entendo que é praticamente uma mágoa do próprio cara, eu falo, vou falar mal sim.
Não poderia concordar mais.
É tão vida real que a vida real são leves, né? Eu tô aprendendo isso agora.
Vamos falar sobre a discussão em si, né? A raiz da discussão está no fato que ele não agradece ela e ela acredita que...
Só lá depois, né? Ela demora quase o filme inteiro pra jogar a real, né?
Ele não cita ela no discurso de agradecimento da pré-estreia do próprio filme, o que eu achei escroto para um caralho.
Esse é o iceberg, né? O iceberg em si seria que...
Ele não escalou ela e fez o filme
em cima dela.
Isso aí, é o contrário, né? O fato dele não ter agradecido, é isso que o Pedro falou, né? A ponta do iceberg só... E depois lá pro final que você vai descobrir que é maior, né? Ela queria ser escalada pra fazer o papel, né? Porque já que ela é atriz, né?
E eu gosto disso, porque... Só, desculpa, Pedro, mas eu gosto disso. Porque nas relações é muito isso. Não é o sorvete que a pessoa comprou errado e trouxe. Esse não é o motivo da briga. É aquilo lá que falou em 2020 e que não pediu desculpa, o Natal que não foi com a minha família, sabe? É isso, é sempre isso. A ponta que vira a discussão, né?
É a partir disso que eu falo, que esse filme, ele não essas coisas que vocês estão falando, né? O filme existe em dois momentos, existe a briga do casal e existe a parte de cinema, Hollywood, discussão artística. O que eu acho que é impossível desvencilhar uma coisa da outra é porque, cara... No fim, toda a discussão do negócio tá em torno desse negócio da autenticidade, ou seja, de criar... O cara tá fazendo um filme sobre ela e assim, o filme que ele está criando ser mais autêntico que a vida dela, né? As pessoas estão gostando do filme, mas não é por conta dela, né? Tem todo esse lance de autenticidade e, de certa forma, autoria, né? Um filme sobre a questão do autor, o que pode ter inspirado toda uma sequência de tweets lamentáveis nesse final de semana, incluindo aí o famigerado tweet falando que a teoria do autor é um bando de acadêmico que nunca pisou num set. Parabéns, você falou isso no meio do aniversário do Truffaut. Parabéns, idiota. Fora isso, e desculpa o momento irritação à toa,
Você vê que se o Pedro fizesse um filme, também ia ser cheio dessas vinganças cinéfilas aí, né?
Você tá vendo?
Cheio de recadinho.
Ele não se segura nem no podcast, tá criticando o Sam Levinson.
Não, mas ó, retomando, essa questão da autoria e autoralidade, autenticidade e tal, o filme ele existe nisso, no fim das contas. Toda a discussão ali é sobre essa questão, né? Inclusive o auge ali da briga ali, um dos auges, ela fazendo papel de louca pro cara aceitar ali, pegando a faca. E aí fala, não, olha como podia ser melhor, sabe?
Eu acho que essa cena, sinceramente, garantiu, ou tá perto de garantir uma vaga pra Zendaya no Oscar. Eu acho que esse filme foi feito pra isso. Porque...
Fala aí.
Não, eu acho essa cena espetacular, assim. Ela finge, né? Ela pega uma faca, a personagem, a Marie, pega uma faca e ameaça o Malcolm e começa... A coisa vai escalando, vai subindo de tom e ela simplesmente solta a faca assim, viu como é que eu sou boa atriz? Eu achei isso muito do caralho.
Mas me incomoda muito porque eu vi a Rue. Eu tava vendo Euforia. Sabe? E tipo, leave Zendaya alone. Dá um papel tranquilo pra menina, sabe? Porque é muito tipo o ator da Globo, sabe? Que faz a Malhação, depois a novela da 6, depois a da 7, tudo fazendo o mesmo papel. E tipo, claro, o papel dela não é o cara da Malhação. Mas assim, pra mim, talvez até por ser a mesma direção e tudo mais, era a Rue, como a Liv falou, era a versão mais velha da Rue que tá com um outro relacionamento, e isso na verdade me incomodou, porque eu não quero as pessoas, desculpa, né, quem sou eu pra querer alguma coisa das pessoas, mas assim,
olha só, a Xuxa
um
nos ensinou que querer
ficar vendo as mesmas coisas, ficar vendo as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, tanto ele como diretor e ela como atriz, entendeu? Então, tipo, vamos inovar aí, galera.
Eu gosto de uma coisa nesse assunto que a senhora tocou, que eu acho que até pode iluminar um pouco a discussão, é a Angelica Jade falando na Vulture que o papel parece construído diretamente com a Zendaya e na opinião da Angelica Jade, nenhum dos dois atores está bem, porque no caso da Zendaya particularmente, porque ela não conseguiria transpirar essa fragilidade na personagem, né? E é muito sobre pose na cara da Zendaya, e eu acho que talvez explica isso, porque de novo... Parece real. E aí, ao que vocês estão falando, vocês que viram Euforia e tudo mais, parece realmente que é uma repetição de atuações ali, de performance do que ela tá fazendo no Euforia pro Malcolm e Mary, né? Pra ter esse livro de paralelismo. Então, cara, você reforçar isso, né? Só reforma como os dois atores, no fim, estão ali nessa. Fazendo o máximo de papéis que são poucos, cara. Que oferecem pouco ali, além do excesso teatral, né? Além do. Da cena que eu acho patética do John David Washington comendo macarrão e ela manda um... Você sabe o quão perturbador é você ficar me desmoralizando enquanto come o macarrão e queijo que eu te preparei, sabe?
Tipo... Mas você... Cara, você achou isso ruim? Eu achei muito foda.
Eu achei muito ruim, cara. Achei ele de algo muito fraco, cara. É assim... E os jogos são isso, né? São essas falas meio ridículas faladas com a prepotência.
Mas... A gente fala isso na vida real, Pedro!
Briga de casal, normal.
Cara, eu fico irritadíssima vendo novela da Globo e agora com o BBB, de vez em quando eu pego uns trechos, e não tem um diálogo natural. É todo mundo... Fulana, você não vai sentar em tal lugar? Sabe, não tem um diálogo... Que me é entregue de uma forma coloquial, natural, como as pessoas falam. Graças a Deus, nesse filme, as pessoas falam como na vida real, sabe?
Sim.
Mas é um diálogo meio fraco. Ainda acho uma coisa que não favorece os atores. E de novo, os atores nessa chave do excesso, grandiosidade, né? Que é uma chave desse Oscar, querendo ou não, né? Esses filmes grandes tradicionais aí que a gente tá vendo, Relatos do Mundo, Monkey, A Voz Suprema do Blues, principalmente, né? Essa coisa do teatro, né? Essa coisa da expressividade.
Pedro, tem uns diálogos, assim, mais rebuscados num programa que tá passando. Chama BBB.
Aquela atriz alumena!
Você pega até o dicionário pra tentar entender.
Por fim, podemos falar da questão da apropriação de discussões de cultura negra por um diretor branco ou a gente não tem qualificação pra falar disso? Porque eu realmente não tenho, assim, eu tenho esse problema.
Eu também, eu acho que eu não...
Eu acho que...
Não sei. Os dois toparam fazer o filme, né? Não sei.
Faz se... igual no filme, só joga.
É, só joguei.
Faz igual no filme, não aborda nada, joga a ideia.
Não, é que de novo, cotando o Brody, né, que ele lembra, né, o cara passa um tempo lá falando de William Wyler, né, falando, olha... você... Eu queria ser comparado ao William Wyler, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que é um puta filmaço também, por sinal. Mas... aí ele vai lá e fala bem de O Vento Levou... E aí tem aquela, toda aquela cena prepotente, falando, ele se comparando a Barry Jenkins, Spike Lee, de novo, a coisa mais pop possível, sempre, sabe? Então, não sei, eu paro aí, eu não consigo
ir além. Mas eu acho que isso faz parte do personagem, entendeu? Justamente, ele não é ele que tá se comparando, né? Ele falando que ele, enquanto diretor negro, tá sempre sendo comparado a outros editores, a diretores negros. Que ele não quer isso, que ele quer ser comparado ao William Wyler. Também, por quê? Sabe? Aí é uma questão do personagem, dele, enfim...
Entendi. Tudo bem.
É.
Vamos dar estrelinhas?
Vamos.
Começa você aí, Liv.
Cara, vocês conseguiram baixar minha nota, hein? Primeira vez.
Olha!
Yeah. Continuo amando o filme, continuo, fui muito tocada. O filme realmente me fez pensar muito, né? Me fez refletir muito sobre relacionamentos. É, eu cheguei aqui pronto pra dar um 4, mas vou dar um 3.7.
3.7? 3,5, então.
7. Só pra ferrar a conta do Pedro.
É.
Obrigado.
Muito bem. E você, Soraya?
Eu ainda estou em dúvida, mas eu vou dar 2,5 estrelas.
Muito bem, 2,5. Eu vou de 2 estrelinhas. E você, Perestral?
Vai ser eu, né, Merigo? Vai ser você.
Eu deixei você por último porque eu já sei o que vem. E você vai tomar.
Já sabe.
E você vai apanhar da Lívia agora.
Não, maravilhoso. É bom, acompanhando a crítica do B9, minha nota é 1 estrela. Eu ainda acho esse filme uma celebração de mediocridade prepotente para um caralho. E, por último, cara, Sam Levinson, vai rever os filmes da Ida Lupino? Para com bobagem de falar que ela faz filmes sobre homens emocionais. Claramente o cara perdeu o fio da beada e resumiu uma diretora maravilhosa, gigante, acima de todos
mas
os níveis.
Mas não foi ele que resumiu, foi o cara que é um babaca completamente prepotente que falou
mas
isso.
Mas ele é o Sam Levinson, é tipo, é isso que é foda.
Não é, cara, o personagem... Cara, é a mesma coisa que você falar, ah, meu Deus, o Tony Soprano, para de matar gente. O personagem que é babaca e fala isso, cara.
E esse diálogo é o que ele tá exatamente falando, né? Então, o diretor que fez o filme tal era gay, ou era preto, ou era isso, ou era aquilo. Ele não podia ser diferente do personagem que ele criou. Por isso que eu falei que era difícil falar desse filme depois, entendeu? Porque você fica muito nessa de,
mas
tipo...
Mas falou assim, brilhantemente, cara, Soraya.
Ele levanta umas coisas muito boas que você... A gente que escreve, tipo, hoje eu lancei... O meu rolê é mais música, né? E aí eu sempre fico nessa mesma questão de crítica. E aí você fica pensando, nossa, mas será que, né, eu tô reduzindo o trampo que foi super pensado ou elaborado ou simplesmente só quer ser aquilo, uma diversão, um entretenimento, e eu tô tentando achar, nossa, uma esmeralda aqui dentro desse negócio que é só pra eu ouvir por 3 minutos e passar o meu tempo. Mas a gente acaba fazendo isso, senão não tinha esse podcast, fazer o quê? Senão não tinha trabalho. Então, assim, né? Vou continuar falando.
Toda uma indústria fereceria.
Exatamente. Se não tivesse quem divulgar, também não tinha quem assistir, né? Quem seriam esses, onde estariam esses filmes todos?
É, o ponto, eu acho que o ponto central desse cinemático é que crítica de cinema, crítica, né, especialmente de cinema, é mais do que toda essa picuinha gigante que ele criou com uma crítica que foi escrita para um filme que a galera detonou na época e que ele criou em cima disso, né? E, de novo, eu reforço o convite ao ouvinte que pode ter gostado do filme e tá me odiando nesse momento, falando, filho da puta de crítico, morre do caralho. O que acontece? Já tem essas pessoas, né, sempre. Leia mais fichas de cinema, eu acho que isso expande muito seus horizontes, expande muito seu conhecimento sobre a arte, e é bom ouvir novas perspectivas, novas visões, novas bagagens, sempre que importa.
Opa.
Muito bem, gente. Papo incrível, viu? Vocês são bons demais.
Você não quer saber a média, Merigo?
Fala a média aí, é 2,3? Vai virar 2,5,
né? 2,25.
2,5,
vai.
2,25 ali. Parou aí,
pá. Você é o 20 descida. Muito bem, ó, gente. Quem quiser entrar em contato aqui, manda e-mail no cinematico@b9.com.br. Ou siga a gente lá no Twitter e no Letterboxd, é só procurar por Cinemático. Alguém tem recadinho da paróquia aí, antes da gente encerrar? A Liv ia dar um spoiler aqui no programa, mas...
Não deu, vocês não tenham cortado.
Vai ser, pode ficar tranquilo.
Acessem o B9.
Acessem o B9.
Leia as queixas da Soraya, a Soraya vai trabalhar 3x3.
Não, eu tenho um recadinho. Depois que eu fui reconhecida pelo Cinemático no Tinder, isso aconteceu.
Olha!
Isso aconteceu, a pessoa falou, nossa, você é a menina do Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite.
Dando resultado, hein?
Mais ou menos, mas...
Olha só. Tchau, Matheus.
Mas enfim.
A pessoa tá ouvindo agora.
Mas assim, se você começou a me seguir nas redes sociais, se você me achou por causa do Cinemático, fala. Vamos trocar ideia. Eu gosto de falar sobre essas coisas. Eu vivo de falar sobre essas coisas. Boa. Porque geralmente aparece... Geralmente é muita mulher. Assim, tem muita mulher que vem trocar ideia comigo. E a gente vai falando depois de meses. Ah, porque eu adoro você no Cinemático. Eu falei, pô, por que você não fala? Fala, vamos trocar ideias. Eu tô aqui pra isso.
Muito bem, @LivBrandão. Fala aí, Soraya.
Gente, eu faço das palavras da Liv as minhas. Pode adicionar no seu Alves, pode vir conversar, pode vir discordar, que é conversando que a gente se entende. E acessem o B9, tem críticas musicais saindo essa semana. Saiu hoje a do Foo Fighters, amanhã deve sair a da Hayley Williams e até o fim da semana saiu da Arlo Parks. Muitas musiquinhas aí também.
Chique demais.
E tem relatos do mundo também no B9. Então a gente tá tendo uma semaninha cheia, cara. Tá gostoso. E além da crítica uma estrela do Malcolm e Marie, tem coisa boa chegando aí.
Muito bem. Gente, obrigado, viu?
Boa noite.
Beijo.
Beijo, gente.
Até mais.
Beijo.
Tchau.